São emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, 5:04 no Rio, também em Brasília, hora oficial do Brasil, Brasília 5:04, 27 de fevereiro de 2018. Nessa terça-feira, você conferindo a partir de agora, esse programa No Mundo da Bola, com as categorias e comentários do Márcio Guedes, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, Jorge Vambugo, nosso comentarista de classe direto de Brasília. Mesa de áudio da galera de Brasília, com Jorge Brum, Roberto Barrucho e a galera toda do Rio de Janeiro. Produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu então, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, você curtindo o programa No Mundo da Bola, anunciando para amanhã, hein? Amanhã tem bola rolando, Libertadores da América, Flamengo e River Plate. Eu vou nessa lá do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, com o plantão da informação do Jorge Vambugo, você curtindo tudo de Flamengo e River Plate amanhã, estádio Nilton Santos, 21:45, a partir das 9:04, logo depois do Nacional informa das 21 horas, você vai conferir Flamengo e River Plate, é o Mengão estreando na Libertadores da América, na fase de grupos, 5 horas mais 5 minutos. É, o Mengão, galera, jogando contra o River Plate, estreando na Libertadores América. Infelizmente, o público, o torcedor, não podendo comparecer, o Flamengo suspenso em duas partidas no Rio de Janeiro. E o comando, logicamente, do Flamengo da Libertadores América, não terá o torcedor presente ao estádio. Nessa quarta-feira, o repórter Rafael Monteiro está trazendo detalhes desse jogo de quarta-feira sobre o Mengão. Vem com ele, ele é maneiro!
Rafael Monteiro.
O adversário do Flamengo na estreia da Copa Libertadores da América, o River Plate da Argentina, chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, de olho no confronto no Engenhão na próxima quarta. O planejamento é que os hermanos treinem nesta noite no local da partida, o Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro. O Flamengo não deve ter qualquer surpresa para a partida desta quarta. O técnico Paulo César Carpegiani já apontou o substituto do volante Cuéllar, suspenso no primeiro jogo pela competição internacional. Jonas, que ficou de fora do clássico contra o Fluminense no último sábado, ganha oportunidade no time titular. Outra dúvida no gol. Diego Alves, voltando de lesão, em busca de ritmo, pode ficar como opção no banco de reservas. Sendo assim, César pode ser mantido no time titular. Na zaga, com Juan recuperado, deve fazer dupla de zaga com Hever e, desta forma, Rodolfo começaria no banco. O Flamengo começa a Libertadores para disputar de forma diferente dos últimos anos. Das últimas três edições que participou, 2012, 2014 e 2017, o rubro-negro saiu na fase de grupos. No ano passado, para quem não se lembra, venceu as três partidas como mandante e, em compensação, não conquistou sequer um ponto fora de casa. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É, esse é o detalhe. O Flamengo foi bem dentro de casa nos compromissos da primeira fase da Libertadores da América no ano passado, mas foi mal fora de casa. E o time ainda a ser definido, né? E por problemas de saúde, o árbitro Vitor Carrillo não vai apitar o jogo entre Flamengo e River Plate na quarta-feira. Segundo o jornal Clarim, a Conmebol notificou o ocorrido com o peruano, mas não entrou em detalhes. Carrillo será substituído pelo compatriota Michel Espinosa. Os assistentes permanecem os mesmos, Johnny Bócio e o Cote Carreira. O Joel Alarcón e o Juan Cardellino serão, logicamente, todos esses árbitros aqui do Peru para a partida do jogo entre Flamengo e River Plate. Eu vou chamar os nossos comentaristas, mandando você ligar para a gente no WhatsApp 21, ao código do Rio, 997849503, ou Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Porque o Flamengo tem várias dúvidas, né? O Flamengo tem, será que o Juan tem condições de jogo? Vai ser o Rodolfo ao lado do Hever? Em questão da lateral esquerda, dizem muitos que ainda pode ser o Trauco titular do jogo de amanhã, mas o René ganha essa posição. E no meio, quem vai substituir o Cuéllar? Será o Rômulo ou mesmo o Jonas? O Rômulo teria treinado normalmente. E para frente será, logicamente, o mesmo time que vem jogando como titular, com o Diego, o Everton Ribeiro, o Everton, o Lucas Paquetá e o Henrique Dourado. Ele vem aí, nosso Márcio Guedes. Boa tarde para você, Márcio Guedes, aqui no programa No Mundo da Bola. E aí, esse jogo contra o River Plate, em relação justamente a essas dúvidas do técnico Paulo César Carpegiani. O que que você acha? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Olha, Carlos, eu acho que o foco principal em relação a esse jogo, para mim, não está exatamente na escalação do Flamengo, não. Porque os principais jogadores são disponíveis. Se vai jogar qual lateral que vai jogar, se o meio-campo, sabe, vai ser o Rômulo, né? Qual é a outra possibilidade do...
O próprio Jonas.
O próprio Jonas, né? É. Eu acho que o Flamengo tem que se lembrar do ano passado, da lição do ano passado, do que exige a Libertadores, né? Inclusive, a questão até de saldo de gols também. Então, um jogo que o Flamengo é favorito, vai enfrentar um River que vem de uma certa crise, com um retrospecto recente que não é favorável. Então, o Flamengo tem tudo para ganhar o jogo, embora sem público, sem a sua grande torcida que empurra o time. Mas o Flamengo não pode reclamar muito, porque achei a punição até branda demais em função dos acontecimentos do ano passado. Então, o Flamengo tem contra ele um pouco essa solidão, esse silêncio do estádio de Nilton Santos, mas tem a favor dele a lição do ano passado, de um time que estava desentrosado, desarvorado, que não se entregou como se devia a competição que exige muita graça, muita garra e muita presença. Acho que o Flamengo tem a história a favor dele, história de lutas e de grande guerra em campo. Então, eu acho que sou otimista em relação à belíssima estreia do Flamengo, o Nilton Santos.
Jorge Van Bug, boa tarde para você. Eu digo o seguinte, muita gente diz, a fase de grupo tem que ganhar em casa. Mas o Flamengo ganhou em casa, mas perdeu fora de casa. Não adianta nada, porque aí quebra, é o 6 por meia dúzia, né? Você ganha os 9 pontos em casa, mas perde 9 pontos fora. E fora de casa tem que fazer alguma graça. E o que que você acha essa lição? Será que a lição que o Márcio Guedes colocou, o time do Flamengo já aprendeu e vai aprender nessa Libertadores da América? Boa tarde, vamos ouvir.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Márcio, ouvinte da Rádio Nacional em todo o Brasil. Boa tarde. Isso nós só vamos saber quando a bola rolar. Vamos ver se o Flamengo aprendeu a lição do ano passado ou não. Agora, esse jogo tem características especiais. É um jogo sem torcida. É um jogo que o Flamengo não terá a sua torcida para empurrá-lo. Então, o fator campo está neutralizado, na minha opinião. Mano a mano. E, por isso, não vejo favoritismo do Flamengo. Acho um jogo muito perigoso, porque o River Plate é um time, como se sabe, copeiro, e é um time aguerrido, aliás, como todos os times argentinos, principalmente quando jogam contra os brasileiros. Então, pelo fato de não ter a torcida a seu favor, por ser campo neutro, praticamente, já que os portões estarão fechados, eu não vejo, então, o Flamengo como favorito. Apesar de o River Plate não estar fazendo uma boa campanha no campeonato argentino, mas a Taça Libertadores é outra história. É outra história, os argentinos sempre entram em campo para matar ou morrer. E quanto às dúvidas do Flamengo, eu concordo com o Márcio, eu acho meio relevantes. Mas, por exemplo, na lateral esquerda, eu acho que o René, eu acho que no momento ele parece que vem melhor do que o Trauco. O Trauco, embora o Trauco fosse titular já há bastante tempo, mas eu acho que o René está ganhando essa posição. Ali no meio de campo, é essa dúvida aí, Rômulo ou Jonas? Essa é cruel, né?
Essa porque é cruel.
O Rômulo não vem jogando.
Isso.
Essa é cruel.
E essa do Rômulo, é isso que eu ia perguntar a você, Márcio. Porque o Rômulo não vem bem. Por que que o Paulo César Carpegiani está pensando no Rômulo e não no Jonas?
Pois é, eu acho que essa dúvida aí realmente é difícil de resolver a favor do Rômulo. Porque, inclusive, nesse último jogo, né, ele foi um ponto fraco, na minha opinião, no Flamengo. Agora, a terceira dúvida, qual é a terceira dúvida?
Seria da zaga. Se o Juan tem condições de jogo, ficaria sim. Juan e Réver ou Réver e Rodolfo?
Para o Flamengo, é muito melhor que o Juan tenha condições de jogo. Se ele tiver, é muito melhor, né? Porque ele joga muito mais do que o Rodolfo.
Valeu. Essa questão do Rômulo, hein? Por que que o Rômulo não dá certo? O Rômulo do Vasco da Gama, que foi para a Europa e voltou, está completamente diferente no Flamengo.
O Borges, vários jogadores do Flamengo que vieram ano passado naquela leva de grandes, entre aspas, contratações, fracassaram, né? O Giovani, por exemplo, falou-se muito nele, não aconteceu absolutamente nada. Então, outra lição que o Flamengo tem que aprender, além daquela da postura de Libertadores, é essa lição do seguinte: os reservas do Flamengo não são essa maravilha que pensavam, não. O time reserva do Flamengo...
Se pensou no primeiro turno, mas exatamente. No segundo turno já começou diferente.
A goleada que o Fluminense aplicou foi mais uma prova de que o Flamengo não tem essa coisa toda. Porque eu vi até num programa de TV alguém falar assim: olha, no Rio de Janeiro, o melhor time é o time titular do Flamengo. O segundo melhor é o time reserva. E o terceiro melhor é o terceiro time do Flamengo. Houve um pouco de ironia disso, tudo bem. Houve talvez um toque de brincadeira, mas falou-se com o mínimo de seriedade disso. Quer dizer, peraí, vamos com calma também. Não vamos supervalorizar um elenco que é bom, para mim é o melhor do Rio. Agora é o melhor do Rio? Como? Jogando disciplinadamente, com um esquema competitivo e com os jogadores com muita garra. Com a garra tipo assim que o Botafogo mostrou o ano passado na Libertadores, que tinha um time medíocre, fraco e foi até longe, não é isso?
Eu acho que é por aí, acho que tem que juntar a qualidade de alguns jogadores com essa força, essa vontade que o Botafogo teve.
Isso que é uma coisa óbvia até que eu estou falando aqui, lógico. E você também, mas é um óbvio que muita gente esquece. Por exemplo, a melhor coisa para se atacar é pelos flancos, geralmente. O caminho...
Dificilmente
acontece isso.
Futebol brasileiro
não existe muito isso. Com bola alta. Né? Zagueiro tem que estar mais atento, né? A marcação do atacante. Então não...
E o técnico na entrevista coletiva disse: mas eu avisei a eles que a bola deles era no alto, o cara tomou o gol
exatamente.
De cabeça.
Não adianta nada, né? Quer dizer, o futebol, aliás, o fascínio do futebol é um pouco esse. Você sabe algumas coisas que são óbvias, é beabá, mas chega na hora, esse beabá, até craques se esquecem desse beabá, né? Pênalti, por exemplo, não virou uma coisa tão fácil de fazer, né? Aliás, há muito tempo é difícil, como bem recordamos Zico e outros jogadores que perderam pênalti em momentos fundamentais.
Cruciais. 5:16, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, anunciando então para amanhã Flamengo e River Plate, Libertadores América, eu, Valdir Luiz e Rafael Monteiro, direto do estádio Nilton Santos do Nilton, com o plantão da informação com Jorge Bambuco informando tudo da Libertadores, da Copa do Brasil e muito mais. O Luiz Ferreira tem informação. Boa tarde para você, Luiz Ferreira, ele que bate sempre legal.
Muito boa tarde para você, Carlos Borges, ao Márcio. Olha eu aí. Olha eu aí. É o seguinte, Borges, a notícia acaba de chegar. A Chapecoense acabou de ser premiada com o Laureus, o prêmio de momento esportivo do ano de 2017. Toda aquela recuperação da Chapecoense voltando, culminando com aquela partida contra o Barcelona. Dentre outros premiados, parabéns para a nossa Chapecoense aí, representando muito bem o futebol brasileiro. Melhor esportista feminino do ano, dois do tênis, a Serena Williams e o Roger Federer. Homem e mulher. E mais uma notícia essa, trazendo uma informação que não vai agradar muitos torcedores do Vasco. Nosso Hamburgo de olho. Giovanni Augusto, ele que fez sua estreia no Vasco no último domingo contra a Portuguesa da Ilha do Governador, sofreu uma lesão no joelho, até 6 semanas parado, a princípio sem cirurgia.
É ruim para o Vasco da Gama. Essa é ruim para o Vasco da Gama, hein, meu querido Jorge Hamburgo.
É verdade, porque o Giovanni Augusto acabou de chegar, né? Então é realmente muita falta de sorte. Acabou de chegar, era um reforço com o qual o Zé Ricardo estava contando para essa campanha da Libertadores. Foi muita falta de sorte logo de início. Quer dizer, a gente nem tem certeza se Giovanni Augusto ia dar certo. Mas ele até que, mesmo o Vasco perdendo para a Portuguesa, ele não jogou mal nessa partida, não. Não brilhou, mas também não comprometeu. Então poderia realmente ser um bom reforço para o Vasco. Bom, paciência. Coisas do futebol.
É isso aí. E o prêmio da Chapé, o Márcio Galo, ajuda a Chapé ou a coisa também está levando-se muito a essa situação que logicamente foi um desastre para o futebol brasileiro? Mas aí, como é que você vê esse mais um prêmio para a Chapecoense?
É uma coisa muito simpática, merecida, né? Porque a Chapecoense não passou a ser assim uma simpatia para o público do Brasil, sim, para o mundo inteiro. Todo mundo ficou muito sensibilizado com aquele acidente, com a perda de jogadores, um acidente lamentável. Eu diria até que não foi nem um acidente, aquilo foi uma coisa, um crime até, né? Porque faltar gasolina,
certeza,
não dá para você aturar nem você aceitar.
Responsabilidades têm que ser devidamente investigadas, foram investigadas, por enquanto não tem nenhuma solução.
Até porque deixou tudo para a Bolívia lá, a coisa fica meio complicada. Além disso, também, dirigentes da Chapé.
Tem os dirigentes da Chapé, eu ia falar isso.
Que ainda estão devendo dinheiro, estão segurando lá para pagar indenizações. Há muita reclamação, há muito inconformismo de parentes das vítimas. Agora, eu acho que a Chapecoense se recuperou até de uma forma bacana, rápida, mais do que eu esperava. Fez um brasileiro bem decente ano passado, chegando até a conseguir uma vaga na Libertadores na última rodada. Acho que isso não está atrapalhando, não. Claro que não vai ficar anos e anos lembrando toda hora esse acidente, né? Mas eu acho que essas homenagens são todas elas justas e a gente continua sensibilizado por aquilo que aconteceu, que foi realmente triste e lamentável, né?
Você quer falar alguma coisa da Chapé ou Jorge Mambuco?
Eu quero dizer que o prêmio é justo. Realmente o Márcio já destacou aí pontos essenciais do merecimento da Chapecoense, né? A campanha que ela fez no ano passado no Campeonato Brasileiro. E também a própria campanha fez no Campeonato Catarinense, e que vem jogando, o futebol que a Chapecoense vem jogando, teve que remontar o time inteiro, né? Trocou de técnico, aí não deu certo com o Wagner Mancini, veio o Gilson Kleiner. Então, a Chapecoense, e tudo isso, aquele drama que o clube viveu, porque as famílias dos jogadores estão muito próximas lá do clube, né? Então o clube ainda tem os efeitos desse drama. A cidade inteira ainda está traumatizada, né? E a cada jogo, aqueles que faleceram no acidente, 71 pessoas, são homenageadas aos 26 minutos do segundo tempo, quando somam 71 minutos de jogo, são somados 71 minutos de jogo, lá no campo da Chapecoense, a torcida homenageia, aplaudindo. Então, foi muito justo, muito merecido, e que sirva também de estímulo à Chapecoense para seguir em frente e voltar a crescer no futebol brasileiro e mundial.
Vamos falar do Grêmio, o tricolor gaúcho, grande campeão da Libertadores América, 5:21 no Rio, em Brasília. É o Grêmio estreando na Libertadores da América nessa terça-feira diante do Defensor em Montevidéu. E quem traz últimas do tricolor gaúcho é ele. Ele está sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Grêmio encara o Defensor do Uruguai esta noite no estádio Luiz Franzini. O tricolor gaúcho reclamou bastante da estrutura e do gramado fofo do estádio, com capacidade para cerca de 18 mil pessoas. Mesmo mal no Campeonato Gaúcho, não faz uma semana que o Imortal levantou o título da Recopa Sul-Americana, derrotando o Independiente da Argentina.
A gente conversou no começo do ano que esse título da Recopa ia ser bem importante para o restante do ano dessas competições que a gente tem pela frente, né? Deixa a gente um pouco mais tranquilo, um ambiente de trabalho bom para a gente começar mais um Libertadores.
O atacante Everton também falou sobre o Defensor, adversário desta noite.
Pelo que a gente o professor passou, né, para a gente, ele que a gente viu antes do treino, é um time brigador, um time também que costuma fazer muitas faltas, mas a gente viu ali que a gente vai tentar neutralizar os pontos fortes deles e pegar eles nas dificuldades que ele tem.
O técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo. No gol, Marcelo Groi. Lateral direito, Madison. Dupla de zaga, Kahneman e Jeromel. Lateral esquerdo, Bruno Cortez. No meio de campo, Jailson, Maicon e Ramiro. Mais à frente, Luan, Everton e Cícero. O trio de arbitragem para a estreia do tricolor gaúcho em busca do tetracampeonato da Libertadores é argentino. Apita a partida, Fernando Rapalini, auxiliado por Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Lembrando que o defensor enfrentou o Grêmio. O Monagas da Venezuela enfrenta o Cerro Porteño também no Grupo 1 hoje. Grupo 2, Colo-Colo do Chile e Atlético Nacional da Colômbia. Grupo 3, Atlético Tucumã da Argentina e Libertad do Paraguai. Grupo 5, Racing e Cruzeiro. Já já vamos falar do Cruzeiro. Mas tem mais complementos aí do prêmio que foi definido aí. O Roger Federer, que isso, esse tenista é muito bom, hein, meu querido Luiz Ferreira?
É um monstro, Borges. O Federer é literalmente um monstro. A gente está com toda a premiação aqui do Laureus. Acabou de acontecer a premiação. É o seguinte, o Federer ele ganhou um prêmio. Ele ganhou dois prêmios. Melhor atleta masculino do ano e melhor e grande retorno do ano. A Serena Williams, ela venceu o melhor atleta feminino do ano. E a Chape, sempre a nossa querida Chapecoense, ganhou o momento esportivo do ano. Outras premiações, a gente vai lembrar que melhor equipe foi o Real Madrid? Não. Foi o Golden State Warriors, equipe de basquete da NBA? Não, foi a equipe da Mercedes da Fórmula 1. Surpresa para muita gente. E melhor atleta paralímpico, muita gente esperava até um brasileiro, foi o suíço Marcel Hug, ele que é do atletismo paralímpico também. Revelação do ano, golfista espanhol Sérgio Garcia, ele venceu o Masters de 2017, seu primeiro campeonato major, em sua tentativa de número 74. E outros prêmios. Conquista excepcional, o grande Francesco Totti, italiano do futebol, ídolo da Roma. Conquista por vida e obra, americano Edwin Moses, do atletismo. Inspiração esportiva, americano J.J. Watt, que é do futebol americano. E esporte para o bem, Active Communities Network, uma organização internacional para o desenvolvimento do esporte, mas aqui é do Brasil. A gente abraça a Chapecoense pela conquista. Melhor momento esportivo do ano de 2017, Borges.
Parabéns a Chape. Rodrigo Carvalho, dá um pulinho aqui que você estava falando que a sua geração, o Roger Federer não seria o ídolo, né? Mas o Michael Phelps da natação. É porque você gosta de natação e não gosta do tênis, ou é porque é por aí em relação à questão da sua geração? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Não, Borges, é o seguinte, eu tava devagando aqui na redação que...
Devagando.
É isso aí. Que a gente, nós somos felizardos por acompanhar os melhores de todos os tempos em diversas modalidades. Por exemplo, creio eu, o melhor tenista de todos os tempos, Roger Federer, o cara é uma unanimidade. Melhor, o atletismo de todos os tempos, o Bolt, o homem mais rápido do mundo. Melhor?
Indiscutível, né?
Indiscutível, pelos números, pelas conquistas.
Esses três são indiscutíveis, na natação, no atletismo,
o Phelps, no tênis. Na natação, quantidade de medalha, melhor. Maior campeão olímpico da história.
Melhor tudo.
É, assim, imbatível em várias modalidades. Então, eu só estava falando que nós somos realmente...
Se a gente for ver no tênis...
Vocês são favorecidos.
Exatamente.
Assim como a sua geração Borges e do Hamburgo viram
mais
outros craques, Ademar Ferreira da Silva, o Pelé, Garrincha,
outros,
a gente viu Serena Williams, a gente viu Roger Federer, a gente viu um monte de gente boa.
Exatamente.
Também.
Serena ainda é a maior tenista da história.
É.
Acho que ainda não chegou, mas caminha-se para isso. Mas aí temos que ver também o seguinte, né? Isso é fruto da evolução do esporte? Pode ser. Quem não garante que o Bolt vai ser batido?
Números
do Bolt vão ser batidos.
Os números podem ser batidos. Então, tudo que então. Você tem números, você tem marcas,
exatamente,
elas vão ser batidas. Deixa eu perguntar ao nosso Márcio Guedes, porque é outra geração. Estava falando de geração aqui, Márcio, o nosso Rodrigo Carvalho estava falando que eles são muito... felizardos, porque tem o Phelps, tem o Roger Federer e tem o Usain Bolt, né? Esses três nomes. Mas nós tivemos também, mas só que não tivemos grandes nomes em termos internacionais, em termos de outros esportes, mas principalmente no futebol, né? A nossa geração já foi mais de futebol do que de outros esportes.
Sem dúvida
teve
alguma.
Teve Ademar, tudo bem, no atletismo. Teve a nossa querida tenista, né?
Automobilismo também. Foi até um capítulo à parte. Nós tivemos três grandes corredores, né? E agora o surf, inclusive. Agora estamos com uma geração boa, né?
Bem,
que é uma novidade também, né?
Mineirinho.
Exatamente. Agora, de uma forma geral, nós vivemos de momentos e de personagens que surgem por esforço próprio, por sacrifício pessoal. Não temos um trabalho de base que você tenha certeza de que vai ter uma geração, vai ter um grupo de jogadores ou de atletas de alto nível, né? O Brasil vive problemas econômicos, vive problemas culturais e até hoje, inclusive, problemas de corrupção nas altas esferas
das confederações.
Confederações.
Estouraram todas.
Tem muita gente que não pode viajar. Se for no aeroporto aí, né? O cara vai. Exatamente.
O presidente da CBF não pode.
Exatamente. O próprio presidente da CBF.
CBF e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro também com problemas. Então tudo isso atrapalha muito, né? Falta um trabalho de base e, infelizmente, continuamos vivendo assim de personagens muito raros.
Isso em nível nacional. E o que você acha, Jorge Von Buch, para a gente fechar esse assunto aqui dos prêmios?
Eu fiquei aqui pensando cá com os meus zíperes. Antigamente era com os meus botões, agora é com o zíper. É o seguinte, por que que a Mercedes foi premiada? Porque não fez nada de grande destaque, fez, mas não foi tanto, né? Aí eu vi aqui, a Mercedes é uma das patrocinadoras do prêmio.
Então tá explicado, porque a Mercedes foi premiada, todo mundo esperando que poderia ser.
Pareceu o Real Madrid, pareceu o Golden State Warriors.
Deram como uma grande companhia, a grande empresa, a Mercedes. Mas a Mercedes é patrocinadora também do prêmio. Poderia ser assim? Aí não é prêmio.
Eu não sei, essa daí eu não vou falar nada, não. Vocês falam porque eu não tenho dados suficientes para emitir uma opinião abalizada.
Não, eu só estou registrando.
Lógico.
Olha só, os patrocinadores são a Mercedes-Benz, IWC Schaffhausen e Vodafone. Esses são os três patrocinadores do prêmio que foi criado pela Founding Patrons Daimler and Richemont. Bem, ela só foi só um detalhe que me chamou a atenção. Eu fui pesquisar e encontrei a Mercedes. Bem, é isso aí. Eu concordo plenamente com o Márcio Guedes. Nós temos grandes atletas esporadicamente, né, são revelados. Por exemplo, no tênis, tivemos o Guga, tricampeão de Roland Garros, né, foi o maior tenista do Brasil, né, em todos os tempos. É claro que ele, o tenista masculino, evidente, porque tivemos a maior tenista feminina em todos os tempos do Brasil, foi a Maria Esther Bueno, e foi uma das maiores do mundo, né? Então se equiparam Guga e Maria Esther Bueno no tênis. Aí o Márcio citou o automobilismo, tivemos grandes ídolos no automobilismo. Agora, não existe assim, por exemplo, no atletismo, nós temos eventualmente algum grande nome, né, como a Maureen Rigamardi e outros, que no momento não me ocorre. Mas falta realmente um trabalho assim, como ocorre nos Estados Unidos, né, que resulta sempre em grandes campeões, porque lá o trabalho é principalmente nas universidades, e aqui nós não temos, né, pouquíssimos. As que faziam isso, hoje em dia, fecharam seus setores de esporte e tal, então ficou mais difícil, é difícil o patrocínio por tudo isso. As dificuldades de um país típico em desenvolvimento, para não dizer subdesenvolvido, não é, Borges?
Valeu, 5h31, a gente volta já no intervalo com Márcio Guedes, com Jorge Von Buch, com nossos ouvintes participando conosco no facebook.com/Rádio Nacional Rio e também ainda você podendo participar no nosso WhatsApp 21, é o código 997849503. Voltamos já para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Carlos Bacher.
No Mundo da Bola.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Faça sua parte. Use bem a água. A água que você usa em casa pode ser reaproveitada. A água usada na máquina de lavar roupa, a água do chuveiro enquanto você espera aquecer e a água da chuva também pode ser reaproveitada. Reuse na descarga de vasos sanitários, reuse para lavar o piso e reuse a água sem produtos químicos para regar plantas. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5h34, momento estádio, vem aí com as últimas do Esporte Olímpicos e Paralímpicos.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, Maicon Andrade foi bronze no taekwondo, se tornando o principal nome da modalidade aqui do Brasil. Ele retornou ao Rio para o Grand Slam, que foi no Cefam, e venceu a competição que serve de seletiva para a formação da seleção brasileira permanente. A sua categoria é de mais de 87 quilos, considerada pesado. Ele venceu todas as suas lutas e está confirmado nos torneios continentais de 2018. 26 de maio, Jogos Sul-Americanos em Cochabamba, na Bolívia. Em junho, Pan-Americano nos Estados Unidos. Tudo isso vai servindo para o ranking para o ano que vem, para o Campeonato Mundial, e também vai somando para 2020 em Tóquio, os Jogos Olímpicos. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E falando do futebol feminino, atacante Cristiane anunciou nessa terça-feira o seu retorno à seleção brasileira. A jogadora, que tinha optado por se aposentar da equipe nacional em setembro do ano passado, após a demissão da treinadora Emily Lima, a atleta aceitou um pedido do técnico Vadão. Mais uma nova etapa na vida, na carreira, no prazer de fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Fui procurada pelo professor Vadão, que me fez um apelo em nome da comissão técnica para eu voltar a servir a seleção brasileira. Foi um pedido para eu voltar. Este não foi o único. Muitas pessoas me procuraram e pediram pela minha volta, escreveu Cristiane no seu Instagram. A Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018 na Rússia. 5h36, vem aí Maurício Costa e o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Atenção, ouvinte! A convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Rússia no dia 23 de março e a Alemanha no dia 27 não vai ser mais nesta sexta-feira, dia 2. Agora a Tite vai anunciar a lista apenas no dia 12 de março, em uma segunda-feira. Além da convocação, marcada para as 11 horas da manhã na sede da CBF na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o técnico também vai conceder entrevista coletiva. A notícia vem após um fim de semana frustrante para o treinador. Muitos dos seus principais jogadores se lesionaram. De acordo com a CBF, é justamente devido ao número de lesões de atletas que a convocação foi adiada. Segundo o coordenador de seleções, Edu Gaspar, são pelo menos 5 jogadores que não estão em condições médicas ideais e precisam ser observados. E dá para, inclusive, apontar 5 jogadores, sendo 4 titulares. Fernandinho, que saiu machucado na última partida do Manchester City. Também pelo time inglês, Gabriel Jesus, jogou apenas 15 minutos depois de um longo tempo fora dos gramados. Na Espanha, Marcelo, do Real Madrid, tem lesão na coxa e nem atuou no fim de semana. E na França, Marquinhos também tem lesão muscular na coxa e o craque Neymar vive seu drama com a fissura no quinto metatarso do pé direito. A bruxa está solta para a seleção brasileira, faltando pouco tempo para a Copa do Mundo de 2018. Tite utilizaria os amistosos de março para botar força máxima em campo e já testar a equipe que vai buscar o Hexa a partir de junho. Se por um lado o adiamento da convocação ocorre devido a problemas, por outro, ele pode dar chance a novos atletas. Com 10 dias a mais, a comissão técnica da CBF terá mais tempo para analisar jogadores que já estavam em observação. O próprio coordenador de seleções, Edu Gaspar, admitiu essa possibilidade. E deve pintar gente nova mesmo. Se de fato os jogadores lesionados não tiverem condições de defender o Brasil nos amistosos, a tendência é que Tite organize um teste final. E quem conseguir a oportunidade vai ter que dar o máximo para abocanhar uma vaguinha na Copa do Mundo da Rússia de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, Maurício Costa aqui. O meu querido Márcio Guedes, essa questão aí, o próprio técnico da seleção Tite, que ia convocar agora dia 2, sexta-feira, adiou para dia 12, mais 10 dias, até aguardando talvez o Neymar para os amistosos contra a Rússia e contra a Inglaterra, que são os compromissos praticamente finais desse final de mês de março, para depois ter a convocação geral. Como é que você vê esse caso do Neymar? O PSG está escondendo alguma coisa? Ou, porque estão dizendo que até poderia jogar contra o Real Madrid. Outros veem notícia de outras áreas, de outras fontes, dizendo que ele vai operar e que somente um mês antes do início da Copa do Mundo que ele teria condição. Como é que você vê essa questão do PSG, Neymar e essa questão do Tite? Concorda com o Tite em ter adiado a convocação?
Olha, isso é muito otimismo do Tite, né? Porque eu acho que para esses jogos amistosos aí é brincadeira, mesmo que ele se recupere bem, está muito em cima.
O primeiro dia é 23, nós estamos praticamente aí há 25 dias.
Eu acho muito otimismo dele, mas de qualquer maneira o Tite é cauteloso, é uma prova de respeito ao jogador, vamos esperar, não tem nada a perder você adiar uma semana essa convocação. Agora em relação ao Neymar, eu acho que é cedo para a gente falar, porque o médico tem que ver o que, é que vai acontecer. Pode ser uma coisa que daqui a 3 semanas ele esteja bem, sem precisar operar, e pode ser também algo que...
Mas a fissura normalmente é um mês, né? Pelo menos, geralmente leva pelo menos 4 semanas.
Pô, né? Boa, eu sou leigo no assunto.
Eu acho que
há fissuras e fissuras. Há fissuras que demandam, digamos, uma intervenção cirúrgica, uma consolidação mais sofisticada, e fissuras muito... Eu mesmo já tive uma fissura na tíbia, que eu precisei apenas, o Dr. Litoledo me atendeu e falou, me deu a opção, olha, coloca o gesso aí durante 20 dias, ou você então imobiliza durante um mês. Preferi imobilizar, era uma fissura na minha tíbia. Então, uma fissura tranquila, sem o maior problema nenhum.
Não precisou fazer a operação.
Nada, zero, exatamente.
Mas essa não colocação, já o Jorge Mambuco vai falar comigo, a questão não oficial que o PSG, por enquanto, ainda não deu nada oficial, né?
Borges, a situação é a seguinte, eu e o Maurício Costa, que faz o Nacional na Copa, a gente está nesse assunto desde que o Neymar saiu lesionado. A princípio foi descartada a fratura, beleza. Então, desde que aconteceu isso, a gente está em cima dessa informação. Há muito disse-me-disse. É óbvio que o Unai Emery pode querer despistar o Real Madrid. Não está machucado, não. De repente pode ir para o jogo para deixar o Zidane.
Será que vai enganar alguém?
Não sei. Hoje você enganava há 30 anos atrás. Hoje é outra coisa.
Como conseguir o objetivo de enganar? Por que enganar?
Mas aí que tá. Logo é terça-feira.
Agora não dá para ele jogar agora.
Exato. Agora a situação é a seguinte. Eu estava conversando com o Wagner Gomes, apresentador do estádio. Faz um momento de estádio aqui no programa do Mundo da Bola. E ele passou por um problema semelhante, só que ele fraturou. É diferente.
Diferente, essa é a fissura.
Ele foi mais grave do que o Neymar. Agora, no mesmo lugar, ele falou, inclusive foi no mesmo pé, o quinto metatársio do pé direito. Ele ficou 3 meses sem poder fazer atividade
física. Mas aí foi
fissura, e você tira aquela
pouco. Eu pergunto aos amigos o seguinte, se como se espera o Neymar não atuar nesse jogo do Real Madrid contra o PSG, vai ter implicações políticas para ele, porque... foi tudo jogado em cima dele para conquistar essa Champions League. Mais uma vez, no jogo decisivo, fica de fora o Neymar. Não é legal.
Só mais um detalhe antes do Vanburg, Borges. No ano passado, o Paris Saint-Germain fez 4-0 em cima do Barcelona. Quase o time todo que venceu o Barcelona por 4-0 ano passado na Liga dos Campeões, depois perdeu por 6-1 no Camp Nou, mas era jogo de ida. Quase todo o time, menos o Matuidi, que foi para a Juventus, ainda está lá no Paris Saint-Germain. É o mesmo elenco.
Mas futebol, coisa se repete. Isso. E a Real Madrid, Real Madrid, Barcelona é Barcelona. Acho que sem o Neymar vai complicar muito para o Real Madrid, pro PSG.
Essa não colocação oficial do PSG em relação a essa questão da fissura, se tem que operar ou não, hein, Jorge Van Burg? E também essa questão que o Márcio colocou. A questão que foi tudo colocado em cima do Neymar para a conquista, principalmente não só de uma vitória sobre o Real Madrid, porque tem que reverter esse resultado, e também a Liga dos Campeões. E aí?
Mas antes de responder essa pergunta, eu só queria fazer uma correção em relação àquela questão do Prêmio Laureus, que eu, sobre a Mercedes. A Mercedes foi campeã mundial no ano passado de Fórmula 1 com o Lewis Hamilton, que fez 363 pontos, e foi campeã também de construtores, com 668 pontos contra 522 da Ferrari, que foi segunda colocada, e 368 da RBR. Portanto, a Mercedes tem mérito sim para ser premiada. Só foi só uma coincidência o fato dela ser também patrocinadora do prêmio, então. Bem, em relação ao Neymar, eu queria dizer o seguinte, que em primeiro lugar ele não tem culpa de ter se machucado. Não vejo nenhum tipo de coisa de culpar o Neymar de coisa alguma por se ele ficar de fora do jogo de volta contra o Real Madrid. Foi um acidente, ele torceu o pé e fez uma fissura. Em segundo lugar, a fissura não é uma fratura, é diferente. É uma fratura, mas é diferente, não há deslocamento do osso. Então, é menos grave do que a fratura, mas pode exigir um tratamento cirúrgico. Agora, o que eu acho é que o Paris Saint-Germain faz bem, está tratando o assunto com prudência. O médico da seleção brasileira, o médico Rodrigo Lasmar, estava em Moscou e participando lá de um congresso sobre a Copa do Mundo, e tinha escala em Paris, e desceu em Paris e foi lá para ver o caso do Neymar, para ver a situação do Neymar. Essa é uma das razões, naturalmente, pelas quais o Tite adiou a convocação da seleção brasileira, quer ter um posicionamento real da situação do Neymar. Então, é uma atitude também de cautela que eu acho que se justifica. Nós vamos saber, acredito que ainda hoje, talvez logo mais, a real situação, já que o Rodrigo Lasmar não vai esconder nada. É o médico da seleção brasileira, ele tem obrigação, se ele foi lá para ver o Neymar e examinar o caso, ele tem obrigação de divulgar a realidade dos fatos. O Unai Emery, que é o técnico do Paris Saint-Germain, disse que a notícia da operação foi uma invenção. Essa notícia foi divulgada aqui no Brasil pelo Globo Esporte. Foi, sim? Exatamente, está lembrando aqui o nosso Luiz, que no tempo em que eu era um jovem jornalista, seria uma barriga. Hoje uma barriga. Sabe o que é barriga. Não. Barriga é notícia falsa, que hoje isso. É fake news. É muito mais bonito fake que news. Barriga, né? Muito mais elegante. Olha, uma fake news. No meu tempo, os
velhos... Popularizado pelo nosso Donald Trump.
Pois é, exatamente. Então, o Unai Emery disse com todas as letras, eu ouvi muito bem, que vi ele falando na televisão, que é uma notícia falsa. E o Sport TV está bancando essa notícia. O apresentador do Sport TV, hoje pela manhã, disse que a equipe bancava essa notícia dada pelo Globo, pela Globo News, aliás, Globo News,
Sport TV.
O repórter que está lá. Essa notícia que o Neymar vai ser operado. Mas até agora não tem confirmação. Então, é bom ter cautela nesse caso, realmente. Não acredito que ele jogue não contra o Real Madrid. Se é uma fissura, não pode escalar um jogador nessas condições. Agora, para a seleção brasileira, quem sabe, né, dependendo do grau que tiver sido de comprometimento do osso, aí outra coisa que eu queria dizer. Quinto metatarso nada mais é do que o dedinho do pé direito, ou do pé esquerdo.
É o dedinho e mindinho?
Vou explicar, porque, né? Seria mindinho se fosse na mão do pé o dedinho. Ou será que ele tem dedo mindinho do pé?
Bem, mindinho.
Olha,
é o dedo pequenininho. Dedão e o dedinho.
É o menorzinho.
Eu queria completar só em relação ao que eu falei do Neymar aqui, é o seguinte. O futebol tem muito essa coisa de percepção, né? Por exemplo, sempre até hoje se fala, o Zico nunca ganhou nenhuma Copa do Mundo, cadê o Messi que não ganha? Em relação ao Neymar, ele já ficou fora de um jogo-chave da Copa do Mundo de 2014. Ele está com várias restrições ao comportamento fora de campo dele. Da França, muito. Aqui no Brasil, também muita gente falando sobre também essas criancices dele. No último jogo, era o duelo ele com o Cristiano Ronaldo. O time dele perdeu. A verdade é essa. Não foi culpa dele. A atuação dele não foi ruim, mas também não foi brilhante. Não foi decisivo como o do Cristiano.
Não resolveu.
Chega agora, ele pimba. É claro que não é culpa dele, mas fora de novo do jogo decisivo. Fora também, possivelmente, o jogo do Brasil, que é um jogo que todo mundo está esperando há muito tempo. Brasil e Alemanha. Ora bolas. É claro que vai se formando em torno do Neymar um grande ponto de interrogação. Não é culpa dele, não, mas é um ponto de interrogação.
Precisa bater no tamborzinho.
Também, mas ele também tem um comportamento meio errático, às vezes, como jogador e como fora de campo, como profissional.
5:48 no Rio também, Brasília. É a terceira fase da competição da Copa do Brasil. Vem aí, o de peso vai trazer pra gente os detalhes.
Forte abraço para você, meu amigo Carlos Borges. Um forte abraço também para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira tem o início a terceira fase da competição. Teremos às 19h30 no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, São Paulo e CRB. No estádio Nabi Abchedi, em Bragança Paulista, terra da linguiça, o Bragantino recebe a equipe do Vitória. Na Arena Pernambuco, em Recife, o Náutico recebe a equipe do Cuiabá. Ainda às 19h30, teremos Ponte Preta e Sampaio Correia no estádio Moisés Ucarelli, em Campinas. No Serra Dourada, em Goiânia, teremos Goiás e Coritiba. Às 20h30, o Ferroviário recebe o Vila Nova no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. 21h30, a bola rola para Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada, em Curitiba. E às 21h45, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, teremos Figueirense e Atlético Mineiro. Os jogos da semana da Copa do Brasil terminam na próxima quinta-feira. Dois jogos e dois jogaços de bola. Teremos no Beira-Rio, 19h15, Internacional e Cianorte do Paraná. E no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Fluminense e Avaí também, às 19h15. Tá certo, Borges? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu então, Bruno Mendes, trazendo tudo da Copa do Brasil. A gente dá uma paradinha e voltamos na reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Carlos Borges.
No Mundo da Bola.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Oi, vizinha. Molhando as plantas à noite?
É, Carol, é a melhor hora, sabia? As plantas ficam mais tempo com água. Durante o dia, a água seca mais rápido.
Ah, interessante, Conceição. Eu não tinha pensado nisso. E você tá molhando assim com água de balde? Com mangueira não é mais fácil não, menina?
Desperdiça muita água. Essa aqui é água da chuva, Carol. Economiza água e dinheiro. A conta diminui.
Olha mesmo. É bom pro bolso também, hein?
Água. Economizar pra fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Ouvir a Rádio Nacional no seu celular? Baixe o novo aplicativo das nossas rádios. É o app Rádios EBC para iOS e Android. Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo. Tem menu de programas e notícias. Pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar e, se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar. Aplicativo Rádios EBC para iOS e Android. Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.
No Mundo da Bola. Carlos
Borges. Valeu pra reta final do programa No Mundo da Bola. 5:53, momento estádio, vem aí com o professor.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A última etapa da Copa do Mundo de Biatlo está marcada para a Rússia. Os Estados Unidos já declararam que vão boicotar e existe uma tendência de outros acompanharem a decisão. Isso está sendo gerado como protesto pelos casos de doping da Rússia. Além dos Estados Unidos, o Canadá e a República Tcheca sinalizaram a intenção do boicote. O presidente da União Internacional de Biatlo, Anders Besserberg, disse que, ao ser mantida a etapa da Rússia, o risco de boicote de atletas de outros países pode acontecer. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, agora o Mário Silva vem com as histórias da Copa do Mundo Nacional na Copa com o Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Espanha, Copa do Mundo, 1982. Vamos para o grupo 2. Alemanha Ocidental, Inglaterra e Espanha. A Alemanha estreia contra a Inglaterra e empata em 0-0. Depois, jogando com a Espanha, a Alemanha vence por 2-1. No último jogo do grupo, Espanha e Inglaterra empatam em 0-0. Inglaterra vai embora para casa, a Espanha está eliminada e a Alemanha Ocidental avança para a próxima fase da Copa do Mundo. Como ficou o grupo número 3? Ah, isso é um assunto para o próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, Mário Silva. Agora em reunião do Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol Comebol, realizada nesta sexta-feira no Uruguai, a entidade oficializou o início dos trabalhos do comitê organizador local, o qual da Copa América 2019, que será realizada no Brasil. Nesse encontro, reuniu-se representantes de 10 confederações do continente que foram aprovadas estrutura organizacional e a matriz de responsabilidades definidos os primeiros passos operacionais para a preparação do torneio entre seleções mais antigo do mundo, o qual será gerido pelo presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, o vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, que presidirá o conselho, o diretor executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo, que será o CEL, e também além dos ex-jogadores de campeonatos mundiais da seleção brasileira, Cafu e Branco. Agora é hora do Cruzeiro, que estreia hoje na Libertadores da América. Vem aí o Cruzeiro! E quem traz as notícias do Cruzeiro é ele. Fique ligado com ele.
Rodrigo Ricardo.
O Cruzeiro não vai ter o goleiro Fábio esta terça na Argentina contra o Racing. O pai do jogador faleceu e Fábio retornou ao Brasil para acompanhar o enterro. A notícia pegou a todos de surpresa e gerou uma onda de solidariedade ao goleiro, inclusive do adversário desta noite. Em nota nas redes sociais, o Racing manifestou condolências ao arqueiro cruzeirense. Sem Fábio, Rafael assume a tarefa de defender a meta celeste. Segundo o volante argentino, no Ariel Cabral, Mano Menezes só deve liberar a escalação momentos antes da partida.
O técnico está analisando até o último dia. Hoje vamos treinar de novo e seguro vamos a definir qual será a equipe.
A principal dúvida de Mano é quanto à criação das jogadas ofensivas. Thiago Neves e o uruguaio Arrascaeta disputam a posição.
Se ele não falou, ele não quer falar quem vai jogar ainda. Mas acho que faz parte do futebol. Aguardar até o último momento. Nós tampouco vamos saber quem vai jogar lá. Sabemos que tem um grande elenco, Racing, então nós temos que focar no nosso time.
O Cruzeiro está invicto este ano. Foram 7 partidas no Campeonato Mineiro, com 6 vitórias e 1 empate. O provável time do Cruzeiro contra o Racing é: no gol, Rafael. Lateral direito, Edilson. Dupla de zaga, Léo e Murilo. Na lateral esquerda, Egídio. No meio de campo, Henrique, Robinho, Ariel Cabral e mais à frente, Arrascaeta ou Thiago Neves, ao lado de Rafinha e Fred. O trio de arbitragem é colombiano. Wilmar Roldan apita, auxiliado por Alexander Guzmán e Christian de la Cruz. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, de imediato para encerrar aqui com o Márcio Guedes e o Jorge Vambug, defensor do Uruguai e Grêmio. Quem dá fácil para o Grêmio?
É, o Defensor é um time de segunda linha. Eu acho que o Grêmio, pela sua tradição, pelo bom time, favorito.
E Racing da Argentina e Cruzeiro?
Esse jogo é?
Hoje, aonde? Lá na Argentina.
Aí é um negócio diferente aí. Eu acho que o Racing, eu apostaria mais no Racing.
Valeu. Um abraço ao Márcio Guedes, Jorge Vambugue e Racing Cruzeiro e Defensor do Uruguai e Grêmio. Quem tem mais dificuldade aí?
É, o Cruzeiro tem muito mais dificuldade. Sair de lá com um empate já vai ser bom negócio, porque eu acho que o Racing em casa dificilmente vai sair perdendo. E quanto ao Grêmio, favorito contra o Defensor, mas tem que ter cuidado, né? Porque é na casa do adversário, mas é favorito sim contra o Defensor.
Valeu, Jorge Vambugo. Vem aí o Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil, pelo mundo, no Mundo da Bola. Volta amanhã para você. Carlos Bacci.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.